Está começando um novo episódio do Sem Neurose Podcast.
Fala aí, pessoal do Sem Neurose Podcast. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Júlia mais uma vez e a gente vai falar de anticoncepcional e performance nos treinos, na musculação, não sempre ser na musculação, e ver o que, que a gente tem hoje em dia aí de informações sobre isso, né, não, Júlia?
É isso aí, pessoal. Hoje a gente resolveu trazer esse assunto porque eu acredito que tem muita informação, para pouca evidência, na verdade, mas muita informação difusa aí na internet. Então tem aquele negócio de bomba de hormônio, não é bomba de hormônio, é bom, é ruim. Então a gente vai trazer alguns pontos aqui para vocês como forma de vocês refletirem mesmo e não ficar só repassando o que se falam, mas trazer informações baseadas em ciência. Não é não?
Gostei do que você falou, muita informação para pouca evidência.
Isso
é
aí.
Verdade. Mas então, gente, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender como funciona um ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual, ele é dividido em, assim, existem divisões que alguns autores adotam, outros que outros autores adotam, mas a mais bem aceita, mais difundida, é quando ela é dividida em três fases, que seria a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Ah, meu Deus, não entendi nada. Fase folicular. Acabou de menstruar, desceu. No que desceu o sangue, acabou de menstruar, começa a fase folicular. Tá? Nessa fase folicular, você vai ter o seu hipotálamo, que fica no cérebro, liberando uma substância, um hormônio, tá? Que é o GnRH, que vai para a hipófise, que fica logo abaixo, ali pertinho do cérebro também, na cadeia da cabeça, que vai liberar o FSH, e esse FSH significa hormônio folículo estimulante. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai estimular o folículo. O que, que é folículo? Onde fica o folículo? O folículo fica no ovário, tá? E o folículo vai sendo estimulado até que ele vai virar um óvulo e ele vai ser liberado. Só que no processo de que o folículo está crescendo e está sendo estimulado pelo FSH, o hormônio folículo estimulante, ele também está liberando um hormônio chamado estrogênio. E o estrogênio, ele vai começar a preparar a parede de dentro do útero, que é onde ficaria o bebê, né? Que é o que a gente chama de endométrio, tá? No que o estrogênio está subindo, está preparando a parede, ele também está dizendo para a sua hipófise, que é quem está liberando o FSH, que está chegando a hora de liberar um outro hormônio, que é o LH, que é o hormônio luteinizante. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar esse óvulo que está sendo produzido, né, no ovário, pelo hormônio folículo estimulante, o LH vai pegar e vai liberar esse óvulo para ele chegar no seu útero, se implantar no endométrio, que a gente chama, ele gruda no endométrio, ele gruda na parede do útero, e esperando receber um espermatozoide. E quando ele chegar na parede do seu útero, esperando receber um espermatozoide, ele vai ficar liberando progesterona, tá? Então, quando ele ovula, que a gente chama, que é o pico de LH, vai liberar esse óvulo, e essa é a fase ovulatória, ovulou, né? E essa fase ovulatória, ela demora geralmente 14 dias. O tempo, desde que ovula até descer o sangue, são 14 dias, tá? Então, você liberou, ele se implantou lá, e o óvulo vai ficar liberando progesterona. Se você passar esses 14 dias e não tiver um espermatozoide ali, o que, que vai acontecer? Essa progesterona vai diminuir, o estrogênio que estava sendo liberado também vai diminuir e vai descer a menstruação, tá? Isso é o ciclo menstrual. Se você não descer a menstruação, você vai ter a implantação do neném, vai surgir a placenta, que vai também produzir progesterona, e os hormônios vão mudar um pouco o curso, né? Porque não vai ser mais um ciclo, vai começar a gravidez, que é outra conversa, tá bom? Mas, resumidamente, esse é o ciclo menstrual. As mulheres provavelmente já sabem de tudo isso que eu falei, só para os caras que estão escutando, que talvez seja alguma novidade, tá bom? Mas, Júlia, quer acrescentar alguma coisa?
Não, pode continuar, Ivan.
Então, por que, que eu tô falando isso tudo, gente? É porque existem teorias em volta do como que esse ciclo poderia modificar o treinamento. Porque o estrogênio e a progesterona, eles agem no corpo fazendo modificações fisiológicas no corpo, no organismo da mulher, né? Então, por exemplo, a progesterona, acredita-se que ela é um hormônio mais... Ela é um hormônio um pouco mais androgênico, ou seja, ela tem características mais semelhantes com a testosterona. Então, teoricamente, ela daria algum tipo de vantagem. O estrogênio, ele tem um fator protetor regenerativo articular muito bom. A progesterona tem um impacto ali na termorregulação, então quando ela aumenta, geralmente a temperatura da mulher aumenta também, tanto que existem métodos muito assim, antigos, né, de avaliar o período de ovulação, que é o período mais fértil da mulher, que seria baseado na temperatura corporal, que iria aumentar quando ela estivesse ovulando. Então assim, existem alguns comemorativos em torno do estrogênio e da progesterona aumentada e mudariam a forma que o corpo da mulher se comporta em relação ao treino. Os estudos que tentaram avaliar isso, eles todos são bem claros quando eles dizem que as evidências atuais são muito ruins. Alguns deles sugerem que, ao final, seria mais... Se você tivesse que escolher um momento para fazer um treino de força, isso a gente está pensando em um atleta que faça diversos tipos de treinamento, né? Então, se ele tivesse que escolher que a fase folicular, que seria a primeira fase do ciclo, seria mais interessante. Mas isso tudo é muito incipiente, as evidências são muito ruins. E os estudos deixam bem claro. Os estudos analisados para fazer esse consenso, ele só utilizou estudos de baixa a moderada qualidade. Porque tem como você classificar isso, tá? E nenhum deles consegue ser muito claro quanto a isso, porque a evidência que a gente tem é fraca, é ruim. E uma coisa na ciência, que é muito importante que as pessoas entendam, é que quando você tem uma associação negativa, ou seja, quando algo não tem associação ou não consegue ser comprovado, é muito mais fácil você ver que não comprova do que não comprova do que comprova. Ou seja, quando comprova, quando algo tem associação, quando algo realmente tem impacto, isso fica bem claro pra gente. E quando você, por vezes, não consegue mostrar impacto, não consegue mostrar impacto, não consegue mostrar associação, provavelmente não tem. Ou a associação é realmente tão baixa, mas tão baixa, que quando você encontra, pode ser o acaso. Os estudos todos que avaliaram, todos são com um número de pessoas muito baixo. Então, pode acabar que aquele estudo, às vezes, te concluiu algo que você precisaria de um número de pessoas muito maior para poder ter certeza, tá? Júlia, eu sei que você já teve uma experiência com esses assuntos. O que você tem para gente?
Vamos lá, gente. Seguinte, o que acontece, né? Existe muita informação hoje sobre anticoncepcional e existe pouco estudo, como o Ivan falou. Os estudos que a gente tem hoje com anticoncepcional é um N muito baixo. O que é um N muito baixo? É pouca gente. Então, não tem um desfecho muito certo sobre anticoncepcional, se atrapalha, se não atrapalha, se é bom, se não é. E eu acredito, né, que tenha esse tempo todo a galera caindo em cima do anticoncepcional por conta de um mecanismo sem desfecho. É o que
fisiologismo.
Igual o Dudu fala, né, fisiologia de boteco. É quando você vê um mecanismo que talvez até faça sentido, mas ele não tem desfecho. Quando você vai ver o desfecho, não faz tão mal, enfim, não tem um desfecho. Não dá para saber se faz ou não faz. No caso do anticoncepcional, eu vejo muito a galera batendo na tecla, né, e médico, muito médico, inclusive, batendo na tecla de que o anticoncepcional, ele atrapalha, às vezes, na performance ou na composição corporal, pelo fato de diminuir a testosterona livre, por exemplo. Né? É uma hipótese que a galera usa bastante. Só que o que acontece? Hoje em dia, eu vejo que as pessoas fazem uma redução muito ao hormônio. Tudo é hormônio. Né? Se a pessoa, por exemplo, está acima do peso, é parte hormonal. Se a pessoa está com baixo peso, é parte hormonal. Se a pessoa não consegue ganhar massa muscular, é parte hormonal. E nem tudo é hormonal, gente. Inclusive, por exemplo, o fato da testosterona total livre da mulher estar baixa, é normal. Se você pegar um exame de uma menina, é normal que a testosterona dela livre seja baixa. Principalmente se ela faz uso de anticoncepcional. E isso não necessariamente tem o desfecho da pessoa, um desfecho ruim.
Cair rendimento. Que eu tô...
Exatamente. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o anticoncepcional é uma bomba de hormônio. Aí você vai ver o anticoncepcional que a pessoa toma, tem um pouquinho, 0,5 de levogenostrel. Enfim, uma dose muito baixa. As pessoas não sabem, na verdade, o que elas falam. Elas falam que o anticoncepcional é uma bomba, quando, na verdade, é uma dose muito, 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 muito baixa, só para realmente ter a contracepção, né? Só para realmente a pessoa não produzir aquele hormônio, inibir o eixo, né? E ela não formar esse ciclo todo que o Ivan falou, e aí ela não consegue ovular e não consegue ter filho. Então, não é uma bomba de hormônio, é simplesmente uma dose muito pequena que você toma, e por feedback negativo, como você está dando esse hormônio de fora, você não produz. Se você não produz, você não tem o seu ciclo. Então, na verdade, não é nada demais, né? É uma coisa muito pequena e que tem um impacto muito pequeno na composição corporal. Só que é muito mais fácil, às vezes, a pessoa culpar o anticoncepcional, né?
Sim.
E ignorar todo o resto.
Do que realmente ver que o problema não é o anticoncepcional, e sim o treino e a dieta, né? Que tá sendo feito.
Exatamente, exatamente.
Só vou explicar um pouco como funciona o meu anticoncepcional, porque a Júlia falou algumas coisas aqui, e quem não tá ligado muito bem como o anticoncepcional funciona pode ter ficado um pouco assustado ou perdido. O anticoncepcional, você está dando, quando a pílula é com anticoncepcional oral combinado, a abreviação é ACO, né? Anticoncepcional combinado oral. O que que você está fazendo? Você está dando o estrogênio e a progesterona. Lembra que eu falei que você tem os hormônios que saem do cérebro, chegam no ovário, estimulam a produzir estrogênio e depois estimulam a produzir progesterona? Então, você já está dando direto estrogênio e a progesterona. E então, lembra que eu falei também que você precisa subir o FSH para liberar o estrogênio. Aí esse estrogênio que subiu pelo FSH vai fazer subir também o LH para liberar o óvulo. Então, você precisa ter essas variações de quantidade para poder liberar o óvulo. Se você já dá o estrogênio, já dá a progesterona de uma vez com a pílula, que é o que acontece, você bloqueia essas variações. Então, você está dizendo lá para o seu cérebro de, ó, já temos esses hormônios em quantidades boas, não precisa ficar liberando o óvulo, não precisa ficar liberando, produzindo o óvulo, porque você já está com quantidades ideais. Então, os hormônios que fariam o óvulo se desenvolver não vão ser mais secretados. Mas o estrogênio e a progesterona que a mulher tem circulante vão continuar sendo ofertados por meio da pílula. Tá? Isso é o que a gente chama de feedback negativo. Você dá um hormônio para bloquear outro que seria produzido. E ele seria, esse outro hormônio que seria produzido quando o que você está entregando ficasse baixo. Um hormônio baixou, produz. Então, você já vai deixar ele sempre alto, que aí não vai produzir. Então, as pessoas acham que por você estar dando esse hormônio, você está impedindo essa produção, você também vai baixar muito a testosterona, por exemplo. Tudo bem, você pode até baixar um pouco a testosterona ou aumentar a proteína que se liga à testosterona e impede que ela fique livre e haja nos órgãos. Por exemplo, o SHBG, né, que é a proteína ligadora dos hormônios sexuais. Então, mas aquilo que a Júlia estava falando, e o desfecho? Porque a medicina que a gente tem, ela é baseada em evidência. O que que significa ser baseada em evidência? Significa que não importa a explicação fisiológica, bioquímica, de moléculas que interagem com outras, não importa quão linda essa explicação seja, se no final das contas você não conseguir provar por A mais B que aquela explicação tem o desfecho que você espera, ou aquele fenômeno lindo não é grande o suficiente, ou existe outra coisa que você ainda não conhece que regula isso de um jeito que aquilo não aconteça. Por exemplo, se eu comer maca peruana, vai aumentar a minha testosterona. Talvez se você comer maca peruana, aumente a sua testosterona. Só que isso não reverte em ganho de força. Não reverte em aumento de libido, não reverte em ganho de massa muscular, não reverte aumento de performance, não reverte em nada. Então, não é porque você comeu um troço e você viu que aquela molécula estimula a produção de outra que aquilo vai fazer alguma coisa de fato. Tá? É isso que a gente está querendo dizer. Por isso que ficam todos esses mitos em torno do anticoncepcional e do treinamento usando o anticoncepcional, tá?
É, e a gente tem que entender também, galera, o contexto onde esse anticoncepcional está inserido. É, hoje em dia, eu acredito que a maioria do nosso público, né, tem poucas pessoas aqui que são atletas, né? Deve ter um ou outro, mas são pessoas comuns que treinam, fazem treino de musculação, querem melhorar a composição corporal. É, o que que acontece? O anticoncepcional, ele... A gente não toma anticoncepcional porque tem que tomar anticoncepcional. A gente toma anticoncepcional por algum motivo. Ou você realmente não quer ter filho, ou você tem algum problema com TPM, ou você tem SOP, ou você... Enfim, tem alguma característica específica.
Síndrome dos ovários policísticos.
Exatamente, que demanda o uso dessa medicação. Então, hoje em dia, eu vejo a galera falar de anticoncepcional como se fosse uma coisa assim, eu tô tomando, mas vou decidir parar de tomar. Tipo assim, como se fosse, às vezes, uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal, né? Você pode escolher não tomar um anticoncepcional.
Isso é que você tem uma doença de base.
Mas, assim, se você busca contracepção e você não toma anticoncepcional por medo desse anticoncepcional reter mais líquido ou, enfim, atrapalhar no teu ganho de massa, isso é extremamente bobagem. Porque, primeiro que a gente está falando aqui de uma composição corporal, num nível natural, né? Num nível onde você ganha um pouco massa muscular, mantém seu percentual de gordura baixo, não é nada nível de atleta. Então, isso, você ter essa composição corporal, assim, sem ser de um atleta com um BF muito baixo, com uma massa muscular muito grande, né? Você consegue isso com ou sem anticoncepcional. O anticoncepcional, ele não vai determinar o teu ganho de massa muscular, não vai dificultar tua perda de gordura. Existem atletas que chegam num condicionamento muito específico de corpo, né? De BF, de massa muscular, que usam anticoncepcional, e isso também não é um fator limitante, até porque tem o uso do anticoncepcional junto com outras drogas, então é meio que irrelevante, porque a testosterona, das vezes, daquela menina, daquela mulher, tá muito acima do nível fisiológico, então também a gente não pode comparar uma coisa com a outra. E às vezes a menina deixa de usar o anticoncepcional por conta da composição corporal, e às vezes tem uma TPM tão forte, tem um ovário policístico, alguma coisa, que não usar o anticoncepcional é o que de fato atrapalha ela.
Sim, isso é muito importante, isso que a Júlia tá falando, que aí a gente já tá falando de uso de anticoncepcional de forma terapêutica.
Isso aí.
Não é mais só para anticoncepção, tá? Porque anticoncepção é você não querer engravidar, você não tem uma doença, você não tem nada que te atrapalhe no seu dia a dia. Agora, se você tem algo que te atrapalha e que o anticoncepcional vai poder te ajudar, aí, se você não usá-lo, o que que vai acontecer? Você vai piorar o rendimento. Inclusive, existem alguns estudos, tá? Que eu li antes de gravar esse podcast, porque esse é um assunto muito polêmico, que mostraram atletas usando o anticoncepcional, que aí um muito específico falou de atletas que tinham uma menstruação normal e usavam e treinavam, comparou com atletas que tinham uma menstruação que não era regular, não era normal e treinavam, e uma outra grupo de atletas que estava usando o anticoncepcional, ou seja, estava tudo o eixo, né, que a gente chama, estava inibido pelo anticoncepcional. O que que aconteceu? As atletas que tinham uma menstruação normal e treinavam, comparado com as atletas que estavam tomando anticoncepcional, tiveram uma performance. A gente está falando de gente, de atleta de altíssimo rendimento, tá? E eles diziam no estudo que a performance foi um pouco melhor, tá? Um pouco melhor. Mas quando você comparava as atletas que tinham algum distúrbio na menstruação com as atletas que usavam anticoncepcional, as atletas que usavam eram melhores. Então, quando a gente está falando de uso terapêutico, tudo muda. Você não pode achar que todo anticoncepcional é sinônimo de combate à gravidez, a, tipo, impedir gravidez. Muitas das vezes é um uso terapêutico para tratar algo. Então, nessa situação, vai ser sempre mais benéfico. Inclusive, quando surgiram os anticoncepcionais, acreditava-se que eles seriam uma grande solução para as mulheres que praticavam esportes em alto rendimento. Porque o que acontece? Quando você tem um esporte de altíssimo rendimento, às vezes a mulher precisa estar com um percentual de gordura muito baixo. Se ela está com um percentual de gordura muito baixo, ela não menstrua. Se ela não menstrua, ela não vai ter os hormônios que ela deveria estar tendo, que é o estrogênio e a progesterona. Se ela não tem esses hormônios, ela pode ter diversos distúrbios metabólicos, inclusive aumento do número de lesões, de fraturas, por algum tipo de osteoporose ou osteopenia, que é a redução da densidade óssea. Então, eles pensavam, bom, a gente vai poder dar um anticoncepcional e vai prevenir essa desregulação hormonal que pode acontecer com o treinamento, né? E realmente, quando a mulher tem uma desregulação hormonal nesse sentido, claro que o principal é você combater acertando a alimentação, acertando a dieta e tudo mais. Mas você já ofertar o hormônio pode ajudar bastante no início. Então, tudo tem indicação, tá?
Bom, um detalhe importante que a gente esquece às vezes de mencionar é que existem tipos de pílula. Quando você vai no seu ginecologista, e isso é importante a gente lembrar, é que você tem que entender o porquê você vai utilizar esse anticoncepcional. É para contracepção? Você tem algum problema específico onde o uso dessa medicação vai te ajudar? Como é que é a TPM? Tudo isso tem que ser analisado para saber qual tipo você vai usar e se aquilo vai te prejudicar ou não. Por exemplo, tem meninas que realmente têm uma TPM mais forte, uma TPM que atrapalha a menina viver. Então, às vezes, por exemplo, a minha irmã, ela tem 2 semanas aí que ela fica realmente muito depressiva, muito indisposta. Então, o anticoncepcional ajuda ela a não ter essa variação hormonal que cause essa angústia ali durante essas 2 semanas. Então, o tipo de pílula que, por exemplo, a minha irmã vai usar é diferente da pílula que eu uso, que é só para contracepção. Então, existem pílulas que realmente podem afetar mais a composição corporal e pílulas que podem afetar menos. Mas até essas pílulas que afetam um pouco mais, que são pílulas um pouco mais fortes, com doses maiores hormonais,
estrogênio, elas, no caso.
Tem até aquela ciproterona, que é aquela injetável, né?
Sim.
Elas são mais antiandrogênicas. O que é antiandrogênico, né? É que realmente compete ali com esse com a testosterona. Só que isso, os estudos que tem até com esses remédios mais fortes, com doses maiores, também não viram tanta diferença significativa assim na composição corporal. Então até fármacos com doses mais altas, que são mais antiandrogênicas, também não tem um impacto tão grande na composição corporal. Então, o que a gente pode falar de anticoncepcional aqui? Que atrapalha? Pode atrapalhar, mas o quanto isso é relevante, gente? O quanto isso realmente importa no final das contas? Muito pouco para a grande maioria das meninas. E falo mais, o anticoncepcional que muita gente tira, às vezes poderia estar ajudando, né, controlando TPM, controlando variação de humor. Eu, por exemplo, Ivan, vou mostrar o meu caso aqui, eu tomo só para contracepção, né, eu nunca tive muito problema com TPM, mas até porque, né, quando a gente toma anticoncepcional, a gente, né, inibe o nosso
teoricamente, ciclo. Deixa de ter TPM.
Não deveria ter a TPM, né?
Uhum.
Só que eu dou a pausa, né? O meu de 21 uhum. dias eu dava a pausa. Nessa pausa, Ivan, uma semana antes da pausa, eu já começava a sentir alguns sintomas de TPM que me incomodavam. Então, mais fome, assim, estressada, e isso me atrapalhava a seguir a dieta, principalmente. O treinamento eu nunca tive grandes questões com treino, inclusive nesse período da pausa é onde eu sinto mais força. Mas eu sentia muita diferença em relação à fome. Então eu conversei com o meu ginecologista se eu teria como mudar a pílula, né, ou se eu teria como fazer alguma coisa que melhorasse esse período ali da pausa. E ele falou: Ju, vamos emendar o seu anticoncepcional. Porque se você não dá a pausa, o que não tem problema nenhum, você não dá a pausa, porque aquele sangue que desce, muita gente não sabe, mas aquilo não é menstruação.
Não é menstruação,
né?
Mesmo.
Porque você não forma a menstruação.
Aquilo ali é privação hormonal.
Isso
você
aí.
Não ovula. Então, se você não tem um óvulo para chegar e implantar dentro do útero e no endométrio, como eu falei lá no início, aquilo que vai descer não é menstruação. Aquilo ali é simplesmente um endométrio que é um pouco mais espessado pelo estrogênio e a progesterona que você fica dando com a pílula, e quando você corta ele desce, mas não é igual à menstruação.
Exatamente.
É,
então aquele sangue ali, para mim, ele só servia mesmo para nada, né?
É.
E aí a gente combinou, né? A minha pílula permitia isso, eu emendar a cartela. Então eu emendei a cartela, não tive mais essa variação, essa pequena variação, né, da pausa de hormônio. E aí a minha TPM, esses sintomas que eu senti ali uma semana antes da pausa melhoraram. Então, para mim, o anticoncepcional, ele me ajuda, né, em relação à minha composição corporal, do que me atrapalha. E aí você pergunta, poxa, Ju, mas você já fez um exame, por exemplo, para ver como é que tá a sua testosterona e tal?
Então.
Gente, quando você faz o exame, a testosterona tá baixa. Se eu tivesse tomando anticoncepcional, se eu não tivesse tomando anticoncepcional, eu estaria baixo da mesma forma. Porque não é só a testosterona que dita ganho de massa muscular ou não, né?
É, isso é. O exame de testosterona em mulher é uma coisa muito inútil na maioria dos casos. A não ser que seja uma mulher que esteja tomando testosterona, ele vai vir baixo ou muito abaixo do que deveria. Por quê? Isso é uma questão técnica, tá bom? Quando você tem um exame que analisa algo que está no sangue, você tem um leitor ali, tá? E não é sempre que a pessoa vai ter que ir lá abrir o olho e ficar olhando a lâmina. Às vezes existe um aparelho que é um leitor. E esse leitor, que vai detectar a quantidade de testosterona que vai ter ali, ele tem que ter um volume mínimo ali de molécula para ele poder ler. Então, quando você tem muito pouca molécula passando, às vezes ele vai chutar um valor para baixo. É um erro técnico, um erro do material, e a do material, do aparelho. E a testosterona da mulher, ela já é muito baixa, ela é abaixo de 30. A do homem é no mínimo 300. Então, assim, o aparelho foi feito para ler testosteronas mais altas. Ele não consegue ler, por limitação tecnológica. Então, toda a testosterona feminina que você pede no laboratório de uma mulher que não toma hormônio, de hormônio masculino, vai vir mais baixo do que o normal, tá? A Júlia estava falando mais cedo também dos tipos de pílula, né? Que é o de levonorgestrel e o de etinil estradiol. Etinil estradiol seria o hormônio que a gente dá pela boca, que é equivalente ao estrogênio, e o levonorgestrel é equivalente à progesterona, né? Algumas pílulas, quanto mais estradiol tem a pílula, quanto mais etinil estradiol tem a pílula, mais estética, entre aspas, ela é. Ela diminui acne, diminui oleosidade da pele, melhora cabelo, unha, tudo mais. Unha, não sei, mas melhora bastante a qualidade da pele e do cabelo. E melhora os sintomas vinculados à TPM. Só que também, quanto mais estradiol você tem na pílula, maior a chance de trombose. Ah, Ivan, a chance de trombose é tão alta assim? Não. Na gravidez, a trombose é muito maior. Só que existem algumas doenças. Sim, gravidez é risco para trombose, tá, gente? Mas existem algumas doenças de base em algumas pessoas que podem propiciar ainda mais o risco de trombose. Então, nessas pessoas, é legal você ficar atento. Em compensação, é legal você ficar atento e dar uma pílula que tenha mais progesterona do que estrogênio. Que é o que a tendência natural atualmente é fazer isso. Porque elas
a maior parte das pílulas são.
Tem muito mais progesterona do que estrogênio. Algumas só têm estrogênio, por exemplo, aquele implante que você bota debaixo da pele, ele é só progesterona. Só que como ele fica contínuo o tempo inteiro ali liberando, ele já consegue fazer muito bem o papel. É muito legal, tá? Muitos ginecologistas hoje em dia têm preferido o implante subcutâneo, inclusive, do que o DIU. E o DIU também é uma alternativa muito boa para quem não gosta de anticoncepcional. E ele tem um efeito apenas local. Ele também libera progesterona, mas ele também libera só do útero, e ele tem ainda o efeito ali do material que é feito o DIU, que impede que o espermatozoide fecunde, né? Então, DIU e implante são duas alternativas muito bacanas. Mas, voltando a falar aqui do estrogênio, da progesterona, da pílula, quando você tem, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, que são aquelas meninas que no ultrassom você observa ovários policísticos e você também observa algumas características de masculinização, por exemplo, o lugar onde os pelos ficam. Pelos, assim, debaixo do umbigo, na barriga, entre os seios, ali nas costas, às vezes na bochecha, uma pilificação um pouco diferente, né? E isso pode ser um indício de síndrome dos ovários policísticos. E ela também tem outros comemorativos metabólicos, assim, pode também piorar a resistência à insulina, que pode trazer ali um diabetes no futuro, e enfim. Mas a questão é, a pílula anticoncepcional consegue reduzir muito os sintomas dessas mulheres. E nessas circunstâncias, você não pode dar uma pílula com pouco estrogênio. Você tem que dar uma pílula com um pouco mais de estrogênio. Porque você também está pensando no efeito estético da pílula. E o estrogênio vai trazer a maior feminilização. Então, estou dizendo isso por quê? Para poder lembrar que tem que ser analisado caso a caso. Vai ter mulher que vai se beneficiar mais da pílula com menos estrogênio. Vai ter mulher que vai se beneficiar da pílula com um pouco mais de estrogênio, pensando nessas variáveis, tá bom?
Então, gente já sabe que, e te interrompendo um pouquinho, Ivan, a gente já sabe que, pelo que o Ivan tá falando, ele tá dando toda essa explicação para vocês entenderem que existem tipos de pílula e existe uma prescrição e uma indicação correta. Então não dá pra gente pegar anticoncepcional, colocar tudo na mesma caixinha e falar anticoncepcional é uma bomba de hormônio. Porque você não sabe nem qual é o tipo de hormônio que tem ali dentro, a dose do hormônio que tem ali dentro, qual o tipo específico de hormônio que tem ali dentro, para que indicação ele tá sendo prescrito. Então não é assim, anticoncepcional faz isso, faz isso. Não, ele tem a sua aplicabilidade e dependendo caso a caso, vai ter um anticoncepcional melhor ou pior. Às vezes um anticoncepcional que para você pode ser ruim, para mim pode ser ótimo, pode salvar a minha vida em vários aspectos.
Sim.
Então não dá pra gente botar tudo numa mesma caixinha.
Uhum.
Vou dar um exemplo, Ivan, de uma coisa que eu vi essa semana no Instagram, de um vídeo que vazou num site aí de fofoca, de uma menina que ela falou assim, no vídeo ela foi um vídeo engraçado, né? Ela fala que ela saiu do DIU, né, que ela tava com DIU que não é hormonal, né, de cobre, e ela foi pro anticoncepcional e agora ela tava tendo uma crise de TPM, que ela tava chorando por tudo. Aí você, assim, não tô querendo criticar o vídeo nem nada, porque muitas pessoas tão leigas realmente no assunto e acabam falando coisas que não sabem, por achar que sabe. E ela falou, agora eu tô com uma crise, tô chorando aqui por conta da TPM, não sei o quê. E olha a confusão que isso causa, né? O DIU, que não tem hormônio, por exemplo, você age de forma local, como o Ivan falou. Então, ele não tem... Com o DIU, ela não tem inibição do eixo hormonal dela. Então, basicamente, ela tem um ciclo de TPM, pré-menstrual, durante... Ela tem todo o ciclo dela, né? Acontece ali a variação hormonal. Então, na verdade, a TPM era para ser com o DIU e não com o anticoncepcional, onde ela tira essa variação hormonal. Então ela falou que estava com TPM usando a pílula e quando ela tinha DIU ela não tinha TPM, na verdade era ao contrário. Então perceba que, então que surto foi esse que ela deu, assim, de choro e tal? Provavelmente ela teve algum estresse emocional ali na semana dela, que ela está mais sensível, se sentindo mal por alguma coisa, e ela já associou isso à TPM. Então, às vezes é muito difícil a gente isolar, né, certas situações, é o anticoncepcional, é isso, porque a gente ignora todo o resto da nossa vida. É igual a questão de libido, tem muita gente que fala assim, Ju, depois que eu comecei a tomar anticoncepcional, a minha libido foi pro espaço. E às vezes o anticoncepcional da pessoa, você vai ver, é uma dose muito baixa, que não teve nenhuma relação ali de baixar a libido dela. Ela simplesmente não está com uma boa libido mesmo, e aí pode ser por N fatores, por estresse durante a semana, excesso de exercício, às vezes ela até questão pessoal de não se conhecer, de não saber, enfim, abrir esse momento, né, para sentir realmente o prazer, enfim, tem várias coisas que englobam a libido, e ela prefere culpar o anticoncepcional. E aí ela tira um anticoncepcional e fala que a libido melhorou. Só que ela fez várias mudanças na rotina dela para que a libido tenha melhorado. Então não tem como a gente isolar as coisas, sabe? É muito difícil. É por isso que tem poucos estudos com anticoncepcional. Porque é muito difícil você isolar o que é realmente efeito do anticoncepcional e o que é o efeito do ambiente, entende?
É o famoso placebo, né, pessoal?
Exatamente.
Quando a gente pensa num estudo, para ser um estudo bom, muito bom mesmo, a gente precisa de um grupo que esteja fazendo tudo bonitinho, como seguindo tudo planejado, e um outro grupo que vai estar seguindo a mesma coisa, só que tomando uma parada. Então, você dois grupos fazendo a mesma coisa, com exceção da medicação. E então teria que ser o mesmo treino, a mesma dieta, o mesmo dia a dia, o mesmo tudo, e um grupo tomando medicação. E ali você ia verificar qual grupo que... quais diferenças iam ter. Só que esse tipo de estudo quase não existe para anticoncepcional. Quando ele existe, pensando em treinamento, tá, gente? Quando ele existe, ele é feito com poucas pessoas. E a maioria deles, na verdade, não tem esse grupo que a gente chama de grupo controle. Então a gente fica sem saber o que é placebo, o que não é placebo. Porque às vezes a pessoa nem teve um estresse, nem teve nada, mas ela só dela achar que aquela pílula vai fazer mal, ela já apresenta toda uma série de sintomas. Isso, gente, tem muita força, tá? É muito forte isso. Existem estudos, por exemplo, com esteroides anabolizantes, que eles entregam para um grupo esteroide anabolizante, para outro grupo entrega farinha, né, um comprimido sem nada, e a galera que está tomando comprimido sem nada também relata aumento de força, porque acha que está tomando bomba, né? Então, o efeito placebo ele realmente tem muita força. Mas, então, para resumir agora, o que a gente tem hoje na literatura e uma recomendação para você levar para casa. O que a gente tem na literatura? Para atletas de altíssimo desempenho, o anticoncepcional pode reduzir um pouco a performance. Para atletas praticantes de musculação, isso dificilmente vai ser aplicado. Inclusive, eu fui procurar estudos voltados para musculação, para ganho de massa. As mulheres que tomavam a pílula ganharam mais massa do que aquelas que não tomavam.
Exato, então, esse estudo é demais,
Então, gente, foram dois que eu achei, tá? Mas, então, assim, gente, o Mandorinha não faz verão. Se você tem estudo que mostra que é bom, tem estudo que mostra que é ruim, muito estudo mostrando que é bom, muito estudo mostrando que é ruim, quer dizer que você não tem nada, tá bom? Se você tem um monte de informação difusa, uma conclui, outra não conclui, sempre com pequenas diferenças, provavelmente isso pode vir do acaso, isso pode vir de uma metodologia ruim, são estudos diferentes. Quando uma coisa ela deixa bem claro que é. Quando você testa. Quando não é, fica sempre essa coisa nebulosa, tá? Mas agora, mensagem pra casa. Eu não consigo julgar com base no conhecimento de ciência que a gente tem hoje, nem a Júlia consegue, nem ninguém consegue, e se julga, não deveria estar julgando.
Exato.
O real efeito que você vai ter com aquela medicação. Então, assim, se você toma anticoncepcional, eu falo isso porque tem uma amiga que é assim, ela falou pra mim, ela sempre foi uma menina que treinou muito bem. E ela disse pra mim que quando ela suspendeu o anticoncepcional, ela melhorou absurdamente o treino. Absurdamente. Melhorou, assim, a qualidade de vida, vontade de viver, tudo melhorou. Quando ela suspendeu o anticoncepcional, tanto que depois ela colocou o DIU. Então, assim, como é que eu, que vou dizer pra ela que não é? Não sei, às vezes é, gente. Pode ter esse impacto, sim, só que ainda não foi conseguido ser provado. Então, nesses casos, eu sugiro fortemente que busque outro método contraceptivo, se a tomada for visando contracepção.
Exatamente.
Tá? Então, busque o DIU, busque o implante, converse com seu ginecologista ou sua ginecologista, porque pode ser o seu caso de você ser uma pessoa mais sensível. Isso também está provado na ciência, que varia individualmente. Existe grande variabilidade individual. Então, você dá a mesma pílula para duas pessoas, uma pode apresentar sintomas muito diferentes do outro. Então, isso existe sim, tá? Então, converse com seu gineco, para ver se é da pílula ou se é de todas as pílulas e vale a pena você trocar. Ou, eu não sei se eu tenho, nunca sei se eu senti, mas eu morro de medo dessa parada, e quando eu tomo eu treino pior, porque, sei lá, eu não sei se é medo, não sei o que que é, mas eu tomo pior. Tá bom, busca outro método, tá bom? Agora, e não tem problema nenhum, existem vários métodos, é bem democrático a quantidade de método que tem por aí. Mas, agora vai a mensagem mais importante. Para você que precisa do anticoncepcional para tratar alguma coisa, não tenha medo, tá bom? Se você precisa dele para tratar, não fica na cabeça martelando que aquilo vai te fazer mal. Faça um esforcinho a mais para acreditar no que a ciência tem até hoje, que mostra que é extremamente inconclusivo. Então, a tendência é que não vá dar nada, tá? Tenha essa fé, porque se você precisa disso para tratar alguma coisa, é legal que você mantenha no tratamento, porque vai estar te fazendo um bem a médio e longo prazo, tá bom? E para você que toma anticoncepcional e fica muito bem com ele, isso aí, vai continuar, time que tá ganhando não se mexe.
Exatamente, eu, por exemplo, na minha vida, eu sempre, desde que eu comecei a tomar anticoncepcional, eu tomei uma decisão pra minha vida, minha missão é não engravidar, entendeu? Então, para mim, se atrapalha na composição corporal, se não atrapalha, Desde o início eu falei, eu não quero engravidar. E é isso aí, eu vou tomar e o resto a gente corre atrás. A gente treina mais, a gente faz mais dieta. O que tiver que fazer, eu vou fazer, mas eu não vou correr esse risco de engravidar. É, depois eu comecei a realmente a pegar para estudar e ler artigo e ver que o anticoncepcional ele pode ou não atrapalhar. Aí que a minha vida mudou mesmo, porque eu parei de culpar o anticoncepcional, comecei a treinar direito, comer direito. E isso facilitou minha vida. Então, assim, hoje em dia, gente, existem, como o Ivan falou, existem outras maneiras de haver contracepção. Então, existe DIU, existe remédio, existem várias classes de anticoncepcional. Faça aquilo que você acha melhor. E o efeito placebo, ele é muito importante. Se você acha que o anticoncepcional está te atrapalhando, então tira, coloca outro método e veja na prática se realmente te atrapalha ou não. Agora, se você já toma e você nunca sentiu diferença, se você realmente faz a dieta, se você treina, segue tudo direitinho e aquilo ali não é uma coisa que vai te atrapalhar, mantenha, entendeu? Agora, não tirem o anticoncepcional só porque falaram para você que atrapalha, porque se alguém falou, mesmo que seja médico, mesmo que seja alguém da área da saúde, não existe evidência que comprove isso. Então, assim, é uma decisão sua se você realmente quer manter o anticoncepcional ou não, tá? Mas a gente não pode dizer, você não pode chegar e falar assim, ah, eu vou tirar um anticoncepcional porque isso ocorre, a gente não tem como dizer isso, tá? Eu tomo, não pretendo tirar, DIU também tem indicação, tem muita gente que fala assim, ah, mas se o DIU é melhor, por que que todo mundo não usa DIU e para de tomar anticoncepcional? Nem sempre o DIU é melhor, o DIU também tem indicação, tá? E tem essa questão também de controlar outras condições clínicas com remédio, não é só a contracepção. Então, às vezes, você tratar com anticoncepcional vai te ajudar mais do que possivelmente atrapalhar, tá? Outro detalhe antes da gente finalizar, Ivan, que eu queria falar é em relação à dieta ali nesse período de TPM. Tem muitas meninas, gente, que não usam anticoncepcional. Então, tem todo o ciclo, ocorre toda aquela variação hormonal, tensão pré-menstrual. O que a gente pode fazer em relação à nossa alimentação quando tem aquela semana mais difícil mesmo, que a gente quer morrer e comer todo o chocolate que a gente vê na frente e buscar prazer o tempo todo? O que acontece, gente? Nessa fase, com a queda aí hormonal, acontece que a gente fica mais sensível mesmo, a gente fica triste, enfim, esses sintomas eles variam, mas geralmente eu posso dizer que é isso, uma tristeza profunda e a gente quer buscar prazer o tempo todo.
Uma labilidade emocional, né? Uma hora chorando, uma hora feliz, uma hora desesperada, puta com raiva.
Essa questão do chocolate, né, é muito cultural. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam, mas essa busca por chocolate na TPM é cultural. Porque tem muitos outros países, por exemplo, que na TPM as mulheres não comem chocolate, né? Mas o que a gente pode dizer é que por a gente estar mais sensível, triste, com sintomas aí meio depressivos, a gente busca prazer, né? Então, o chocolate é uma forma perfeita de buscar prazer, porque é uma explosão de dopamina quando a gente come chocolate, essa é a verdade. Então, assim, não necessariamente você precisa se acabar num chocolate quando você tá de TPM. É normal que a gente tenha essa tendência a buscar prazer na comida, mas uma coisa que eu sempre tento manter com as minhas pacientes é o seguinte, a busca não é pelo chocolate ou pela comida, a busca é pelo prazer. Então, nessa semana que você já sabe que você fica um pouco irritada, que você fica nessa tristeza, seria bom você fazer coisas que te deixam mais relaxado. Por exemplo, o exercício físico nessa semana, para mim, quando, enfim, eu não tomava remédio, era muito importante. Por quê? Porque o exercício, de certa forma, me relaxa. Então, eu basicamente aumento bastante a quantidade de exercício. A minha fome aumenta, então eu geralmente costumo aumentar a quantidade de vegetais no prato, porque se eu aumento, por exemplo, outros macronutrientes, muda o valor calórico da dieta. Então, são dicas assim que eu recomendo para essa semana. Conheça o seu ciclo, veja o período do mês que você realmente sente esses sintomas, anota, gente, deixa anotado para você lembrar que naquele período você tem aquelas sensações e use estratégias. Aumenta a quantidade de vegetais do prato, faz refeições com mais fibras, mais volumosas. Se você conseguir encaixar um docinho na sua dieta, se você tiver como pedir para sua nutricionista encaixar um docinho naquele período, naquela semana, faça isso, peça. E aumente atividades que realmente te distraem, esporte, exercício, ver série, e entender que é um período que vai passar, né? Mas se toda TPM, você esquece que você tá de TPM e você cede a todos esses prazeres, acaba atrapalhando ali o teu mês de forma significativa. E se essa TPM for algo realmente que atrapalha muito a sua vida, que é uma coisa que, assim, que você realmente não consegue controlar, talvez o uso da medicação seja interessante. Então é bom você buscar um médico e ver se a medicação não pode ajudar nessa questão da TPM, se ela for muito forte, tá? Porque também o anticoncepcional, ele tem essa indicação, tá bom? De tratar a TPM.
Exatamente, falou tudo. Achei que você falou bonito. Analisamos bem, analisamos com chave de ouro, tá? Então, gente, é isso aí. Valorizem seus sintomas, tá? Mas não supervalorizem o que as pessoas falam sobre o anticoncepcional, tá bom?
Exatamente.
Se você sente que mexe muito com você e quando você tira você sente uma mudança drástica, procure outro método, tá? Vale a pena. Pode ser psicológico? Pode ser. Como também pode não ser. Porque, como a gente disse, o conhecimento sobre essa área é muito escasso ainda. Então, pode ser realmente que mexe mesmo com você, então vale
faça
a pena
uma
trocar
pesquisa.
Sim,
tá? Isso aí, faça uma pesquisa.
Isso, tem esse autoconhecimento. E se você tiver uma doença de base, que você precisa do anticoncepcional e você quer muito tirar, aí tem um cuidado um pouco maior, vai no seu médico, conversa com a sua gineco, tá?
E não tira por conta própria, gente.
Não tira
não
por conta própria.
Tirando por conta própria.
Senão
pelo
você
amor
vai
de
tirar
Deus.
Um anticoncepcional e vai ganhar um nenê.
Não.
Tá bom?
Aí você não ganhou 1 quilo de retenção. Você ganhou 15 quilos com o bebê aí dentro. Então é isso,
Mas
Ivan.
É isso aí,
beijinho.
Gente.
O papo de hoje foi muito legal. E a gente espera vocês semana que vem. Tá bom? Manda um feedback. Compartilha esse podcast nos stories pra gente compartilhar mais desse conhecimento com a galera, tá bom?
Isso aí, e eu vou colocar os artigos que eu li na descrição desse podcast
para
os mais curiosos, tá bom? Valeu!
Beijo, Ivan, beijo, galera!